O que falta cumprir no direito à habitação? Bem-vindos à primeira conversa de Uma Revolução Assim, Luta e Ficção, a Questão da Habitação. Um programa na luta pelo direito à habitação e sobre novas formas de vivermos em conjunto. Este programa faz parte do festival Uma Revolução Assim, que convida para um diálogo coletivo sobre que tipo de sociedade queremos construir e promove o pensamento sobre outras formas de viver e habitar. É o dia 7 de agosto de 2024. Estamos aqui com Eleonore Labatou e Simon Depré, no seu estúdio inserido no bairro de Campolide, em Lisboa, numa antiga sala de um dentista da Junta de Freguesia de Campolide, que fazia parte do Departamento de Saúde. Em 2010, ainda em França, Eleonore e Simon, ambos formados em arquitetura, fundaram o seu ateliê Études Territoriales Curieuses, ou Estudos Territoriais Curiosos, para desenvolver investigação sobre territórios e habitats afetados por crises. Iniciaram o projeto com o objetivo de criar espaços de diálogos e reflexão com vista à mudança coletiva e uma maior justiça social, espacial e ambiental. Uma constante na sua prática é a colaboração com uma rede indisciplinar de profissionais em diferentes áreas, incluindo arquitetura, urbanismo, arte, sociologia e antropologia. Desde 2014, que estão em Lisboa e entre a diversidade de projetos ao longo dos últimos anos, dentro e longe de Portugal, lançaram a revista Justo Custo. Para todos nós curiosos na reflexão de pensamento crítico sobre a habitação em Portugal. Simon e Eleonore estão a fechar o segundo número desta revista, que vamos lançar no dia 25 de setembro, no âmbito da festa de inauguração do festival Uma Revolução Assim. Queremos saber mais sobre quais as motivações que levaram a Eleonore e Simon a criar a revista, conhecer as suas linhas de pensamento e curiosidade face à grave crise da habitação e o que aprendemos e o que temos que desaprender quando olhamos mais perto para a miríade de problemas. Primeiro, porém, como é que chegaram a Lisboa?
Eu sou Simon Depré, da ETC, e chegamos em Lisboa há 10 anos. Depois de ter passado 2 anos no Haiti, trabalhar sobre a reconstrução post-sismo, e decidimos vir em Lisboa porque Portugal é um país que gostamos muito. Eu estudei no Porto, na FAUP, no Erasmus, e também há tópicos sobre a habitação que gostamos muito, inclusive as ilhas do Porto, ou o tema da dicotomia entre o litoral e o interior, que nos interessou sempre.
Sim, sou Eleonore, da ETC, e fizemos pequenas pesquisas só para nós. Por exemplo, fizemos uma viagem ao lado da fronteira entre Espanha e Portugal, uma da fronteira mais antiga da Europa, e para ver um pouco essa paisagem e ver como estava construída, mesmo qual era a realidade física, geográfica da fronteira. Fizemos um trabalho assim cartográfico e fotográfico dessa fronteira, e sempre um território de Portugal ficou na nossa imaginação. E depois desses 2 anos no Haiti, que bastante intensos, decidimos voltar para a Europa e escolhemos Portugal.
E aquele estudo na fronteira era quando? Que ano?
2008, 2009. Mas não foi formalizado.
Ah, ok. Isto seria melhor.
No material.
Mas depois o Campos Costa fez um livro sobre o mesmo tema, então estava resolvido. Um livro muito bonito que gostamos muito, que se chama Duas Linhas.
Ah, pois.
E então foi um pouco isso.
E escolheram Lisboa ou Porto? Qual era a decisão das.
Gostava.
Na altura.
Acho que no inicial gostávamos mais da cidade do Porto como espaço físico, mas depois de 2 anos fora da Europa, queríamos uma cidade grande, uma capital internacional. E então preferimos Lisboa.
Eu gosto de cidade grande, então escolhemos Lisboa.
Porque vocês nasceram, cresceram em que tipo de cidade? Pequenas ou grandes?
Eu sou típica, em França é muito caricaturar, eu cresci numa cidade muito pequena, odiei tudo durante toda a minha infância e adolescência. Aos 18 anos eu fui para Paris, okay. E Paris era a casa. Liberdade, grande cidade, anonimidade, milhares de oportunidades e então sim.
Isso sim.
Eu cresci no campo e também aos 18 anos eu fui para Lille. Depois Porto, Milão, Paris e pronto, sim, adoro cidades também.
Ok. Então, agora estamos em Lisboa, estamos no vosso lindo ateliê aqui em Campo Lite. Estão aqui neste espaço desde quando?
5 anos?
Sim,
há 5 anos. Era a antiga junta de freguesia de Campo Lite, o departamento de saúde. E era o dentista.
Estamos na sala do dentista.
De extração de dentes.
Agora sim. Mesmo. Se pode ver azulejos nas paredes. E é um espaço também na memória dos
vizinhos
do bairro, porque muitas pessoas viram aqui para tirar um dente ou tratar de uma carie nesse espaço mesmo.
E os nossos vizinhos, porque aqui ainda vive muita gente, não é? É uma mistura de lojas pequeninas, vi algumas mercearias, não é? No início da rua, mas como é a vizinhança aqui?
Temos muito sentimento de bairro aqui ainda e os pequenos comércios locais, tipo a mercearia, o café, têm um papel social fundamental quando há uma pessoa que está doente, que fica em casa, vão fazer entrega de legumes lá em casa, no café, ele recolhe o correio para a rua toda. E os pacotes, e então se os vizinhos do prédio, por exemplo, se juntam todos os dias para beber um café à mesma hora, há um cuidado de um dos outros. Isso é muito...
E hoje o senhor Figueiredo do café não está. E então há já 3 pessoas com quem falei a imaginar o que vai acontecer. Será que o senhor Figueiredo está doente? Por que não está aberto? E então sim, há esse lado muito do bairro. Há também muitas pessoas que moram nesse bairro, que trabalham em outras zonas de Lisboa. E há também novas atividades a chegar, se calhar na mesma altura que nós, há 4, 5 anos.
Artistas que têm ateliê, há ateliê partilhados de cerâmica.
Um
estúdio de moda da Constança Antrúlio, que está lá em frente. E sim, é um bairro misturado, sim.
Bem. E pronto, conheci o vosso estúdio através de uma revista que vocês lançaram há um tempo, O Justo Custo. E talvez podemos falar um pouco sobre isso. Então, talvez podem explicar a motivação de iniciar uma revista e também como se isto enquadra na vossa prática.
Primeiro, temos uma prática de arquitetos que é um pouco, se calhar, fora do standard, que nós trabalhamos fora de Portugal, geralmente em situações de crise, de desastre, de catástrofe, e trabalhamos em avaliação de contexto, avaliação de projetos, de reconstrução de habitat em geral, pode ser a nível do urbanismo ou mesmo de casas. E como trabalhamos fora, tudo este pensamento, estes contextos, vemos que há certas ligações com Portugal e foi uma maneira para nós de tentar fazer essa ligação, ver se as temáticas que trabalhamos lá fora faziam sentido com o contexto de Portugal. Mas como a nossa maneira de trabalhar tem, trabalhamos com direitos humanos, com trabalhos que têm um nível de exigência e de formalidade que é muito forte, precisávamos de um espaço mais de liberdade e também para utilizar um pouco a nossa curiosidade de uma maneira mais concreta e dar uma forma à nossa curiosidade, é um pouco isso. Então, também queríamos muito como outsider, como estrangeiros, participar num debate sobre a habitação em Portugal, e era uma maneira um pouco modesta de entrar neste debate.
Sim, fica também o objeto é modesto, é uma revista autopublicada com poucos exemplares, mas com, no qual temos muito prazer a trabalhar, até trabalhar com as mãos, porque a produção é muito varia, há entrevistas, o ponto de início são entrevistas com pessoas que têm uma experiência de habitação, que todos temos, mas é o nosso ponto de partida. E depois há material muito diverso, há fotografias, há trabalhos de ficção, há uma banda desenhada no último número. E isso também é, como a Eleonor diz, é um espaço de liberdade para nós. E é também uma ocasião para encontrar histórias, para encontrar ideias, para fazer ligação entre temáticas sobre as quais podemos trabalhar de maneira muito objetiva, com relatórios que fazemos, trabalhos de investigação que fazemos para ONGs, para as agências de Nações Unidas, e também a realidade que é em Portugal, que podemos abordar de maneira mais subjetiva, e gostamos muito de fazer essa ligação e esse balanço na nossa prática.
Que adoramos histórias também, e é uma maneira de... É isso, tomamos um café a dizer, mas será uma realidade que as pessoas decidiram sair da cidade para viver no campo durante o Covid, e vamos falar com pessoas. Gostaria muito de ouvir uma pessoa que fez este câmbio, esta mudança de vida, e sentarmos-nos, tomar um café e ouvir a história de vida das pessoas. Acho que é uma maneira de aprender muito, e é muito enriquecedor para nós, e isso que adoramos isso, e dizer, vamos ver essa cidade, esta aldeia em Portugal que tem este incentivo super interessante a oferecer aos habitantes, vamos lá, vamos ouvir, vamos tentar encontrar o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara abre as portas e está muito disponível a contar, a falar da cidade, e é tipo une excuse, comment on peut dire ça, c'est une excuse pour aller rencontrer les gens.
Uma desculpa
para sentarmos com pessoas e ouvir todas as histórias.
E só para voltar a este elemento que também define muito a vossa maneira de trabalhar, a curiosidade, não é? Então, vocês são arquitetos, não é? Estudaram arquitetura, mas trabalham na investigação, e como já ouvimos, foram mesmo longe em situações muito críticas e complicadas, mas como podem explicar o vosso percurso um pouco com esta vontade e esta motivação com a curiosidade? Só para...
Acho que temos uma prática de investigação, mas que é muito pragmática. Isso é uma prática que desenvolvemos a trabalhar em situação, em contexto de crise, onde que não se pode tomar 4 meses para dar um parecer sobre uma situação. Então há essa pragmaticidade, não sei
como é pragmatismo
sobre as metodologias de investigação. Depois há todo o lado sensível do que o que nós fala, né, nessas situações, ou que seja depois de um sismo no Haiti, ou a situação do mercado de arrendamento de quartos em Lisboa, e isso é muito ligado a diversas referências que temos e que desenvolvemos no nosso percurso, e acho que o nosso percurso foi muito diverso porque nunca fizemos pesquisa científica, enfim, tu fizeste um bocado.
Ouais, trabalhei numa universidade na Suíça e fiz investigação assim, acadêmica, e acho que é muito enriquecedor de trabalhar no contexto acadêmico para perceber mesmo a disciplina, como é, mas como pessoa e também como é feito o curso de arquitetura, pelo menos na escola onde eu estudei, e que estamos muito treinados a pensar através também de fotografia, de filmes, de viagens, e acho que uma maneira de começar a estudar neste contexto, depois são ferramentas que vamos utilizar a vida toda, e então para nós fazer um trabalho, Simon trabalha muito com fotografias. Não sei se ele é fotógrafo, e eu gosto muito de escrever, não sou escritora, mas essas ferramentas tentamos utilizar, e a mesma coisa com a cartografia, por exemplo. Temos uma maneira muito non-professional de utilizar muitas ferramentas, e adoramos isso, tentar utilizar a rádio, uma instalação, e trabalhar com artistas, trabalhar com antropólogos, e acho que a prática tipo do collage é uma coisa que parece importante para não ter um ponto de vista único. É que gostamos muito de juntar muitos pontos de vista sobre uma questão e dar esse olhar um pouco que se vai multiplicando. E porque acho que temos todas as maneiras de perceber uma realidade, que pode ser emocional, que pode ser também intelectual, mas pode ser... E precisamos de todos esses níveis em questão tão fundamental como habitar. Habitar não é só uma questão de leis, não é só uma questão de o que gosto de ter dentro da minha casa, mas são afeitos, são direitos. E a nossa maneira de trabalhar tenta um pouco enfrentar todas essas maneiras de viver e perceber uma questão social.
Pois. E talvez com esta prática nascem também outro tipo de perguntas. Porque eu acho que é muito importante questionar, mas antes observar, e talvez entrar outra maneira de abordar estes grandes problemas que nós temos. E vocês escolheram, entre muitas coisas, o formato da revista, como vocês explicaram, e com a primeira edição, o primeiro número, vocês decidiram de seguir as pessoas que saíram da cidade. E porquê, não é? Podem...
Bem, a pergunta era isso, era fazer... Bom, a ideia da revista, se tivemos muitos meios, seria, se calhar, uma emissão de rádio. Porque isso é uma referência muito importante para nós. É France Culture, e são essas emissões, essas histórias, essas maneiras de contar a realidade das pessoas e combinar pontos de vista. Então, a revista é uma ferramenta, é um suporte que podemos fazer nós próprios com poucos meios. E o primeiro número, sim, era sobre o êxodo urbano, é por duas razões. Era uma pergunta muito importante durante o Covid e depois do Covid. Também se falava disso em Portugal, mas pouco. E era relacionado à questão da habitação, do habitat, mas não diretamente. Então, para um primeiro tópico, era interessante entrar nessa porta.
Sim, foi um pouco uma maneira desviada de entrar, porque sabemos que a revista vai falar do direito à habitação em Portugal, mas entrar diretamente nas cidades, nas grandes questões de Lisboa, era um pouco difícil para o primeiro número. E decidimos, bom, vamos para o campo. Vamos ver o que é que passa. E foi uma maneira um pouco mais... Não leve, porque são situações que são muito complicadas, mas foi uma maneira um pouco... Sim, um desvio para não enfrentar a grande questão assim de repente e dar um pouco um tom também à revista que não vamos abordar, vamos tentar abordar questões um pouco ao lado, um pouco fora do que parece o mais óbvio, o mais urgente. Tentar ver o... Eu gosto muito da ideia dos sinais fracos. Sinais febles? Os sinais fracos que se pode notar na sociedade. O que são as pequenas experiências que não parecem nada do momento? O desejo que temos tudo um pouco, essa ideia que está na cabeça, que está no coração. E isso tudo, se calhar, se vai juntar e vai dar algo muito mais forte, uma tendência muito mais forte no futuro. E a ideia da revista era um pouco seguir esses sinais fracos e ver se resulta uma tendência mais... estrutural para o tema da habitação.
Sim, e também no lado oposto é estudar o que é um mito e o que é uma realidade, que o tema da habitação é muito ligado a mito, ao que existe. E assim, não se pode fazer de outra maneira. Então, o trabalho da revista é também isso, explorar. Será que é uma realidade ou não? Existe uma alternativa ou não? Se existe uma alternativa, por que não acontece? E então, o tema do êxodo urbano era isso, é um mito, uma realidade ou não é? E o que é que significa? O que é que significa para o tema da habitação, mas também para o tema do território português?
E qual pode ser uma história, só para partilhar aqui com o nosso público, uma história deste primeiro número? Que consigo toda a gente consultar.
A Domingas. Se calhar a história mais comovente do número é a última, é a que vai fechar o número, e da Domingas, que é uma senhora que chegou em Lisboa com a sua família, sozinha, com quatro crianças, e depois de um percurso muito difícil em Lisboa, a tentar ter três empregos e sozinha com as crianças e mudar de casa não sei quantas vezes e viver com uma amiga, uma colega de trabalho e despejada no meio da noite e tentar encontrar uma solução através de um desconhecido com quem falo uma vez e uma história assim muito, muito dura e ela finalmente encontrou uma casa numa aldeia, num sardoal, e onde finalmente, depois de 1-2 anos, encontrou paz e com muita ajuda da Câmara Municipal, com a ajuda de encontrar um emprego, encontrou uma situação para todos os filhos na mesma escola, com ajuda para o almoço, com condições de vida digna, ao final de uma história mesmo a quebrar o coração e o percurso. E ela, nos sentamos na sala de estar dela sem nos conhecer, foi uma recomendação através do Serviço Social da Câmara Municipal de Sardoal e começamos com a primeira pergunta e ela nos falou da sua história durante 1 hora e meia sem parar, assim sem parar, e uma maneira de contar como uma grande odisseia.
Uau.
Era tão lindo de ouvir a história dela e ao fechar ela diz é a primeira vez que contou essa história toda e foi um momento muito, muito forte para todos nós e ficamos muito gratos de ter essa história no número e essa história vem ao lado de percurso muito mais, muito diferente de pessoas que vão, por exemplo, a um outro senhor que trabalhava na Índia, mas também é de família indiana, mas cresceu lá em Portugal, depois de estudar em Londres, não sei o quê, finalmente vai comprar uma casa através do internet sem nunca ver a casa, no Sardoal, e vai começar a fazer um licor com as pessoas e papapá. E então, pensar que todos esses percursos se juntam no Sardoal, por exemplo, que é uma aldeia onde uma pequena aldeia, que tem um maior número de incentivos para atrair pessoas no campo em Portugal, enfim, no interior, incentivos tipo ajuda
para a creche.
Para creches, para crianças, ajuda para tipo...
Pronto,
reabilitação tudo. Também das casas?
Não. Não.
Diretamente não, mas através de incentivos fiscais, pois. Sobre o IMI, o IRS, o IMT, incentivos para, se uma pessoa encontra um trabalho nessa aldeia, o parceiro ou parceira dela vai receber metade de um salário, por exemplo, pois. Durante um ano. Todos esses incentivos que são deixados à liberdade dos municípios,
uhum.
ou não, são coisas completamente independentes, que, tipo, em Sardoual, há um festival de piano, que está feito, acho, em parceiro com
Gulbenkian. Então, dar uma oferta cultural, um apoio social e todos esses apoios que são que o presidente da Câmara diz são poucos, mas a juntar tudo dá uma qualidade de vida que é muito interessante em comparação com outras cidades em Portugal.
E nas vossas entrevistas, vocês sentiram este sentido também das pessoas que chegaram de outros contextos e vão agora fazer parte desta comunidade e trazem ou também apreciam? Deste sentido de pronto, o que disseste antes, não é? O que é uma casa, o que é um bairro, não é? O que é a tua vida à tua volta, que também faz não grande diferença à tua saúde mental, mas também como não sei, nas vossas conversas, vocês ainda estão em contacto com eles? Sabem como...
Não, em contacto okay. não, mas foi muito bonito de ver isso, que há até pessoas com percursos diferentes, estrangeiros, ou pessoas que têm vários assuntos que faz pensar que se calhar chegar numa aldeia no meio de Portugal vai ser difícil integrar-se. E é contrário, é tudo o contrário. E todos falaram do apoio da comunidade e do apoio dos serviços públicos. Isso foi muito forte.
Do acesso aos
serviços públicos, acesso a serviços de saúde, serviços sociais, mesmo com muito... não fraco, mas muito limitados por os meios, por as infraestruturas, e sentir este apoio, e também da comunidade, das pessoas que finalmente acolham a pessoa diferente. E não sei se todos se sentem em casa, mas sentem que é um novo entorno onde podem ter sossego e paz e acesso a uma qualidade de vida muito, muito melhor. Okay. Isso foi forte.
Sim, acho que há muitas pessoas que falaram de paz.
Uhum, de paz,
encontraram um espaço onde podem respirar, uhum. podem passar uma outra etapa da vida deles.
Pois.
Já falámos sobre esta palavra, lembro, numa literatura, depois do nosso encontro com a comunidade na Quinta dos Ingleses, aqueles 50 pessoas que encontraram ali na Quinta dos Ingleses um sítio onde podiam estar, porque já não conseguiram pagar a renda e vivem lá numa comunidade. É a coisa mais importante que as pessoas acharam mencionar para motivar viver ou continuar a viver nessas condições na floresta, na Quinta dos Ingleses, era sentir esta paz. Porque a falta deste sentido de paz é horrível. E talvez uma... Então, e agora estão quase a fechar o número 2 e contam o que vai oferecer o número 2. Quais são as histórias do número 2?
O número 2 é uma abordagem mais direito ao tema do acesso à habitação. O título é Viver Juntos, no sentido de habitar juntos, partilhar uma casa. E então é sobre o tema da coabitação, e nos interessou isso porque reparamos que era nós estudamos em cidade, em França, onde era possível encontrar uma casa pequena, um apartamento pequeno.
Tipo um quarto, era estúdio.
Sim, estúdio, um quarto.
E falamos de 30 metros quadrados.
Exato, ou até menos.
Falamos de 7, 8 metros quadrados.
A minha primeira casa tinha 8 metros quadrados. Com tudo dentro, casa de banho incluída.
Incrível.
Mas era um espaço de liberdade e de exploração da cidade, e mais de si própria também. E pronto, reparamos que em Lisboa essa opção não existe.
É uma tipologia que não existe. É os apartamentos muito, muito pequenos.
Não existe porque
para
não
uma
existe
pessoa que não tem muitos meios.
E então a pergunta é qual é a alternativa? E no mesmo tempo reparamos que o mercado de arrendamento dos quartos é muito forte. Em Lisboa é quase igual em termos de números de quartos disponíveis ao número de apartamentos disponíveis. E para alguns bairros, algumas freguesias, é até três vezes mais quartos a arrendar que apartamentos. E então decidimos explorar isso porque estava ligado ao acesso à habitação para grupos vulneráveis, digamos, que são os estudantes, que são os trabalhadores jovens, que são os trabalhadores imigrantes e que têm limitação ao acesso à habitação, sobretudo quando vemos a especulação sobre as rendas. Então, sim, era isso o tema, o ponto de entrada, e entramos para essa porta que vai ligar o assunto de mercado de habitação e direito à habitação. Então, como essas coisas se confrontem, como se resolvem e qual é a experiência de diversas pessoas dentro desse mercado.
E dentro do número temos conversas com um estudante, claro, alguns que partilham casas com 19 pessoas, outros que... alguns que gostam muito da experiência de viver em comunidade, mesmo que seja precárias, outros que odiam essa maneira de viver, que estão sentem-se empurrados a viver juntos, que não é uma vontade e não têm outras opções. E até tem que trabalhar, combinar os horários e ao final viver muito fechado num quarto e já parece mais uma prisão do que mesmo uma casa. Isso é muito forte. E falamos também com trabalhadores migrantes que contam o que é de tentar viver em Lisboa depois de viver em várias cidades, em vários países, mesmo dentro da Europa, e sentir que aqui é muito difícil encontrar uma situação adequada, e estão a sonhar de ter um quarto só com uma janela, seria fantástico. Então estamos neste nível. E no número também há outros pontos de vista. Nós gostamos muito do cinema e tentamos fazer ligações com alguns filmes que falam dessa ideia de partilha de casa, e com uma perspectiva histórica também. Há um filme do Godos Santos, por exemplo, que fala de uma casa em Paris onde todos
as pessoas que fugiam
da guerra, les déserteurs, comment on dit?
Déserteurs.
Non, c'est non, c'est les
dissidents.
Dissidents, ouais, ou je dissidents, ouais.
Non, mais j'aime la parole.
Ouais, une parole certaine, hein, je ne sais. Bom, as pessoas que lutavam contra a guerra colonial
e a resistência.
E a ditadura, e que decidiram fazer um network clandestino de resistência. Havia essa casa em Paris onde se juntavam todos, e havia coabitação dentro de várias lutas anticoloniais dentro dessa casa em Paris. E o filme conta um pouco isso, o que é coabitar, quando são também lutas que se podem encontrar através de um espaço físico, que é uma casa.
O filme se chama-se como?
As mãos invisíveis.
As mãos invisíveis.
Ah, pois, as mãos invisíveis. Um filme. Et en français,
Les mains invisibles. Oui. Ouais. Et un film muito bonito. E dentro do número temos também uma perspectiva histórica, fizemos pesquisa sobre porque essa relação entre como são, não as famílias, mas os agregados familiares. O que é um agregado familiar? Porque temos essa ideia super normativa do que é um agregado familiar e qual é a tipologia de apartamento que construímos, essa ligação. Porque os apartamentos são todos iguais, as famílias, os agregados não são todos iguais. E a pergunta era também, seja que no passado eram diversas as famílias ou agora é mais diverso, quais são os mitos, qual é a realidade? Encontramos fantásticos estudos e pesquisas de antropologia sobre Portugal dos anos 60 ou até antes, e vimos que as maneiras de viver eram muito diversas no passado. Havia muitas, por exemplo, mulheres a viver sem marido, porque o marido estava a trabalhar na grande cidade, a procurar trabalho, em particular no norte. Então, mulheres a viver com crianças, mas se calhar com a irmã, com prima. E então, dentro desses agregados, nada normativo. E várias gerações, ou até pessoas que não tinham, que não estavam casados a viver juntos. E essa diversidade de formas de viver no passado, acho que é uma ótima inspiração para hoje. E de ver que precisamos também de casas diferentes para acolher todos esses momentos da vida e essas maneiras de formar coabitações complexas, diversas, e não de aceitar essa standardização do mercado, que um apartamento estamos a construir, vimos nos dados, estamos a construir casas sempre mais grandes, sempre maiores, com até, acho que a maioria são 4 ou 5 divisões, quartos. E a maioria das casas que estão a ser construídas agora, e ao mesmo tempo os dados dos censos mostram que as famílias são sempre mais pequenas. Então, é isso o justo custo, é tentar ver as maneiras de viver e a realidade do mercado, os direitos e o mercado, e ver como isso se confronta. E no novo número fala muito disso, como são os apartamentos e quem está a viver juntos.
E os mitos que acompanham isso? E para esse número, uma coisa que é super interessante é ver que o mercado é tão duro, tão liberalizado, que há muitas práticas informais, até contra a lei, mas que são completamente normalizadas, e há uma aceitação da parte das pessoas que vivem nessa situação, nessas situações informais, nessa situação muito dura de marginalização, de racismo, etc. Ao final, aceitam e até são capazes de dar desculpas a proprietários, a empresas, etc., que fazem isso. E isso era um choque para nós, de ver que, primeiro, essas pessoas não têm sempre
o conhecimento da lei.
Sim, o conhecimento da lei. Por exemplo, que um proprietário não pode mudar assim a renda. Mas que também há uma aceitação dessas situações.
Sim, temos exemplos. E para nós é muito importante, dentro de cada número, de encontrar pessoas que têm já soluções, que estão a experimentar soluções. E vimos sinais super positivos. Por exemplo, há uma entrevista com duas pessoas que partilham uma casa através da ajuda de uma associação que se chama Gerações, não, Unidades. E é uma associação que faz a ligação com as pessoas
senhores,
com os senhores, que têm uma casa às vezes grande, porque os filhos já saíram, não, têm quartos disponíveis, e disponibilizam um quarto para um estudante, e quase sem renda, ou é só pagar as despesas extras. E falamos com duas pessoas que têm essa experiência de coabitação, e que não através de uma família, e é muito positivo, e acho que é muito engraçada a maneira de falar das duas, e o que é que elas vão ter. Eu não sou um quarto para uma e companhia para outra. São muito mais as coisas da vida que vão descobrindo ao viver juntas, as duas. Acho que é muito linda essa conversa. E temos também na revista um exemplo que é muito conhecido dos portugueses, mas que aliás não tão estudado, que são as Repúblicas de Coimbra. E uma entrevista muito, acho que dá muita energia de raparigas que vivem numa república feminista de Coimbra e aprender a ser adultas e aprender a vida e aprender a viver juntos. E como é partilhar um jantar, não só com as pessoas dentro da casa comum, da República, mas também com todos os vizinhos, fazer um jantar fora, na rua, e convidar os vizinhos. E essas maneiras de viver juntos, já algumas existem, outras estão em construções, mas desejo de encontrar soluções práticas, mas que é um ponto de partida, a solução prática, e depois nos vai dar melhoramento do sentido de comunidade, de apoio a vários níveis, que é um ponto em comum de todas essas soluções, acho.
E falaram também com as pessoas idosas, que talvez estão numa casa de 80 metros quadrados sozinhos e não têm hipótese de sair porque não têm dinheiro suficiente para pagar o lar, mas estão a precisar de uma outra constelação, talvez partilhar a casa, mas com o mesmo receio, como posso partilhar a minha casa, que foi a minha casa durante tantos anos? Porque também temos que pensar o que tem que mudar na cabeça das pessoas. Isto também tem a ver com a propriedade, não é? O que é o nosso... E o que é o meu? Não sei se... Não,
é que é um pouco isso que abriu este número. Acho que o próximo número a seguir vai ser sobre além da propriedade, porque é exatamente isso.
Já temos horizonte.
Porque é mesmo a pergunta. E acho que essa conversa com a idosa e a jovem que estão a partir da casa abre muito... Elas duas estão a tentar convencer o network que vale a pena abrir a porta. E a mais idosa das duas, ela conta que não tinha medo da experiência porque ela cresceu numa, como on dit, boarding school. E então, desde muito nova, ela aprendeu a partilhar a cozinha, a dormir com várias pessoas. E então, a sua casa sempre foi muito aberta aos netos, aos amigos dos netos, a organizar jantares. E gosta dessa energia. Mas ela conta que as amigas dela, da sua idade, não querem abrir, têm medo. E é a última frase da entrevista, que ela diz que temos que construir a confiança com os outros, e que abrir a porta vai trazer mais benefícios. E é uma lição, acho, muito, muito forte dessa senhora.
E voltar a... agência ou papel, a responsabilidade do arquiteto. Saber que o arquiteto tem muitas capacidades, entrar num projeto complexo como a habitação.
É uma coisa que queremos muito, a capacidade dos arquitetos a fazer ligação entre o espaço físico e uma complexidade de realidades a diferentes níveis, que seja do direito, nível social, etc. Mas, no mesmo tempo, a limitação das capacidades dos arquitetos, das arquitetas, a agir, a atuar sobre essas perguntas. E então temos acho que estamos num sentimento complexo entre o que se pode fazer enquanto arquiteto, mas também o que é o espaço e o que é as possibilidades dos arquitetos no mercado, quando comparamos ao nível, por exemplo, do mercado imobiliário, qual é a capacidade dos arquitetos a mudar a realidade do mercado. se não conseguimos mudar as ideias de pessoas que têm um impacto maior, como os proprietários, como as empresas de construção, etc.
Isso, que achamos que é muito importante trazer nas conversas os imobiliários, as empresas de grande construção, tudo isso, temos que, essas empresas, esses atores têm que enfrentar também as suas responsabilidades sociais e ambientais, porque o arquiteto é um ator que tem um papel muito limitado dentro de tudo isso. Se calhar tem essa visão que é o intelectual de toda essa cadeia, mas é uma cadeia com forças muito fortes. E essas responsabilidades têm que ser vistas e partilhadas e expostas. Quem tem mesmo o poder de mudar esse sistema? Para nós, o que é muito importante é trazer também complexidade no debate e tentar sair um pouco do... São questões super importantes, mas não podem ser abordadas a um nível de populismo e de simplificar um pouco essas questões. Os estrangeiros em frente dos portugueses, o turismo em frente de uma cidade normal e real. E temos mesmo que contar com a inteligência das pessoas e trazer essa complexidade nos debates e ver os detalhes de cada situação e ver as responsabilidades de cada um. Acho que temos que entrar na complexidade.
É,
sim.
É. E também conhecer melhor as constelações legais e como podemos juntos trabalhar, mudar as legislações, não é? É uma grande luta de muitas sim. pessoas neste momento. Isto só podemos fazer juntos aí com olhar a complexidade, ou reconhecer a complexidade antes de começar a trabalhar.
E de perceber os requerimentos
requisitos
legais e programáticos. É difícil desenvolver um projeto piloto se esse projeto piloto não tem uma visão de ser trazido depois a grande escala, e também se não tem um programa mesmo de melhoração do acesso à habitação. Em Portugal, as leis são bastante claras, temos programa de habitação que tem o impacto real, mas o passo entre os dois, que será uma política estratégica de habitação, não existe. E então é difícil para um arquiteto, se calhar, de fazer a ligação entre diversos objetivos.
O que disseste antes, não é? Como é possível que nós somos tão diferentes, mas temos um sistema, um set de tipologias que talvez não vá de certo, não é? Mas o mercado...
Sim, é se calhar um desafio que... se calhar contextual para o Portugal, e que o Portugal é um país muito construído, onde se calhar não é tão importante construir novas casas, mas adaptar, reabilitar o que já existe para cumprir com as necessidades atuais e integrar uma certa flexibilidade, porque o que construímos agora vai servir para os próximos 50 anos e dentro de 50 anos não sabemos o que vai ser o agregado familiar.
Pois. Então, muito obrigada pela conversa, estamos super curiosos e obrigada mais uma vez para partilhar o vosso olhar, a vossa prática, conhecer melhor o justo custo.
Obrigada, Juliana.
Muito obrigada, Eleonora e Simão. Então, nós vamos ver para o lançamento durante a inauguração do festival Uma Revolução Assim, no Goethe-Institut, no próximo 25 de setembro, e para lançar o segundo número do Justo Custo. São todos bem-vindos e também podem estar connosco no dia 27 de setembro, quando estamos juntos no palco ambulante, na sua paragem nos Jardins de Pombarda. Naquele dia vamos discutir os temas Habitar, Crítica, Constelações, Legislação e Convívio. Temos o António Guerreiro, a Ana Struttmann, uma arquiteta e crítica de Berlim, a Helena Roseta, o João Pauperio e a Maria Rebelo, da plataforma Arqueologia da Utopia, a curadora catalana Maria Garcia Ruiz, a crítica Océane Ragossi de Paris e Teresa Novais e Luís Tavares Pereira, que vão debater com Eleonor e o Simon alguns dos temas deste festival. Toda a gente convidado, nós preparamos a comida, vocês trazem as ideias. Participação livre e assim começa uma revolução.